listening to Varandira.
E seja muito bem-vinda a mais uma tarde de sábado comigo, Maria Miguel Almeida, que lhe faço companhia todos os sábados das 13 até às 15. Hoje é dia 14 de fevereiro, o amor está no ar e hoje é dia de celebrar o amor. Aquele que se vive a dois e aquele que se vive pelas cidades, pelas noites longas e pelas histórias que acontecem entre um autocarro e um copo no bar do Porto. E por isso faz todo o sentido receber aqui em estúdio os últimos românticos. João, Leonor, Lia e Guilherme, uma banda jovem nascida em maio de 2025 que transformou a cultura portuense em canções cheias de alma e nostalgia boa. Eles cantam sobre a setufeita, sobre noites boémias, sobre bares, restaurantes e até autocarros da cidade invicta, porque a missão deles é simples e bonita: pegar no cotidiano do Porto e convertê-lo em música que se sente. Já lançaram os singles Lovers de Setufeita e Música de Natal, um EP chamado Noites Boémias Portuenses, estrearam-se nos palcos em novembro e continuam a conquistar cada vez mais gente com esta estética romântica bem urbana. Hoje, dia 14 de fevereiro, vão estar num DJ set na Musa das Virtudes e no dia 20 dão concerto próprio na Associação de Moradores da Bolsa às 7 da tarde. Sejam muito bem-vindos, últimos românticos. Como é que estão? O amor está no ar?
Sim, muito obrigada.
Claro que sim. Claro que sim.
Olha, sejam muito bem-vindos aqui à Rádio Clube da Feira. É um gosto ter-vos aqui, ainda por cima, neste dia dos namorados.
É um gosto de estar aqui.
E queria-vos agradecer que eu cheguei e recebi logo umas flores. Isto é mesmo romantismo máximo.
Era o mínimo.
Era o mínimo neste dia. Olhem, eu antes de começar a falar um bocadinho sobre a banda, queria saber como é que isto tudo surgiu e queria vos conhecer um bocadinho melhor, para os ouvintes também ficarem mais familiarizados. Podemos aqui começar com o Gui.
Sim, olá, eu sou o Guilherme, eu sou o vocalista e letrista da banda dos Últimos Românticos. Estou a tirar um curso de luz e som na vertente do teatro. Okay. E pronto, é o que eu gosto de fazer. Gosto de fazer música.
E tens assim alguma referência musical que sentes que influenciou o teu som na banda?
Muito, o para mim pessoalmente, o PZ, okay, e Repórter Estrábico.
Ok, muito bem.
É uma coisa que eu gosto muito de ouvir.
Ok, boa.
Olá, eu sou a Leonor, sou produtora e compositora dos Últimos Românticos, sou atriz e pronto, é isso.
Quais são tipo as tuas referências para o grupo, para a banda?
Acho que as minhas referências também universais para, para a banda toda são muito o David Bruno, João Não, Michael Knight.
Ok, nice, nice. Muito bem, agora, tia tu, sim.
Olá, eu sou o João, estou a estudar letras. E entrei nesta aventura aqui com os meus amigos da música. Sou a letrista e vocalista dos Últimos Românticos. E para mim as minhas influências são, pá, talvez Conjunto de Corona.
Ok.
E como a Leonor disse, também muito o Joanão e o agrupamento dos Tais.
Muito bem, e agora?
Então, eu sou a Lia, sou compositora e produtora também com a Leonor. Estou a estudar luz e som. E eu acho que as nossas referências são muito gerais e foram sempre uma coisa que nós fomos muito a construindo e fomos juntando. Por isso, ou seja, acho que é muito dentro disto, sem dúvida, David Bruno, João Não. E acho que é isso, acho que fomos sempre construindo as referências juntos e juntando-as.
É verdade. Porque então, vocês têm uma coisa em comum, que é, por exemplo, o David Bruno está muito em comum nas vossas referências, não é?
Sim.
Muito bem. Olha, então vocês surgiram o ano passado, vocês são uma banda bastante recente.
É verdade.
Como é que vos deu essa ideia de bora juntar e fazer então os Últimos Românticos? Quero saber a vossa história.
Eu sinto que isto teve muitas etapas.
Sim, sim.
Tem que ser uma cronologia, temos que começar pelo início.
Se calhar, nós temos uma música sobre o nosso nascimento.
É verdade.
Que se chama Reflexões dos Poetas. É a última música do EP.
Não, mas temos outra que surgiu no início.
Sim, eu acho que é um tópico tão interessante que nós decidimos várias vezes.
Acho que começávamos pelo 25 de Abril.
Exato, foi mesmo o início. Fomos celebrar.
Então, foi ano passado, 25 de Abril, é verdade, 2025,
certo? Fomos celebrar o 25 de Abril, aos aliados.
Exato, e depois eu virei-me para ver. Não, estávamos no.
Na Adega Leonor.
Estávamos indo para a Adega Leonor.
Outra grande referência do Porto,
e estávamos com cravos, e eu virei-me para o Guilherme e disse assim: Guilherme, bora meter um cravo na boca, tiramos uma foto e na caption temos Últimos Românticos. E fizemos isso.
Mas porquê Últimos Românticos? Data assim,
não, deu-me um escravo. E depois, umas semaninhas depois, em maio.
Fomos à queima.
Queima. Fomos ir ao concerto do Miguel Luz.
É verdade.
E foi assim que os quatro ficámos mais.
Fomos aproximando.
Pois é isso. Porque eu sinto que nós, na verdade, foi tipo parece que eu sinto que já vos conheço há imenso tempo. Exato.
Não, não é assim. Pois, eu queria saber isso. Vocês não se conheciam assim tão não, bem?
Na verdade, olha, eu e a Leonor conhecemos
desde pequeninas. Desde pequeninas.
Ok, são amigas de infância.
Exato, exato. Até foi por isso que eu fui para a CEA, que foi onde nós conhecemos exato. Geralmente. Ou seja, os três foi tipo o modo geral onde nós nos começamos a. Pronto, soubemos quem cada um era.
Sim.
Depois o João é que entrou um bocadinho mais tarde.
Eu entrei em fevereiro deste ano.
Na altura, nós temos uma amiga e eu costumava ir com ela e eu e a Lia. Íamos para ela
tomar café, lanchar.
Okay. E houve um dia que estava lá o João.
Exato, eu acabei.
Então conhecemos o João e vimos que ele tinha muito em comum.
Este gajo.
Eu tinha acabado de cortar o cabelo.
Ok, estavas diferente então do que estás agora.
Exato, e liga-me a Verónica, que é essa nossa amiga, e disse: olha, queres ir tomar um café com os amigos meus? Eu tipo, yeah. E conheci-os.
E pronto.
E foi tipo amor à primeira vista.
Foi amor.
Deu
eu estava mesmo. Exato, nós tivemos literalmente uma hora a ouvir histórias deles, os dois, eles a perceberem como é que tinham muitas coisas
iguais. Histórias iguais.
Histórias tipo.
Exatamente.
Foi
a pessoa. Foi logo. Mas então foi, isso foi o ano passado, antes de vocês terem estado no 25 de Abril, certo?
Sim, sim. Ou seja, foi a primeira vez que nós.
Primeiro date, vá,
Foi o primeiro contacto.
Sim.
Depois lá para maio, o Guilherme estava a fazer umas músicas e mandou-me aquela sobre o livro.
Yeah, eu fiz uma música sobre o livro, sobre o partido, que está no meu computador até hoje e nunca vai sair de lá.
Eu disse, é isso também.
Eu ia pedir agora um exclusivo, já não posso pedir, está no teu computador.
Há coisas que têm que ficar escondidas.
Yeah. Yeah, e eu disse, olha, bora fazer música. E mandámos mensagem a Leonor. Não, para o nosso grupo que já tinha.
Yeah. Numa amor à queima-roupa.
Exato, por causa da queima.
Chama-se amor à queima-roupa.
Bem, bem poético,
estou
bastante.
Até hoje.
Yeah, e juntámos-nos na casa da Leonor, no dia 16 de maio. E a nossa ideia era fazer um EP num dia, numa tarde.
Coitadinhos.
Obviamente não resultou.
Éramos muito maiores
nessa
altura.
Música conseguimos gravar.
Nós gravámos várias músicas rápidas.
Sim. Mas vocês já tinham as letras?
Não. Era na hora.
Eles improvisavam.
As primeiras músicas foram
incríveis.
Nós punhamos um beat e eles faziam na hora. Era incrível.
É freestyle.
Tinha assim umas pausas um bocado.
E o problema é que não eram muito românticas.
Não, essas eram.
Era um bocadinho. Era mais vibe junto com a Corona, se calhar.
Era. Isso é uma boa forma. É uma boa forma. Sim, mas depois percebemos que se nós queríamos efetivamente mostrar isto a alguém, se calhar
as letras são um bocadinho mais trabalhadas.
Então depois transformámos a minha cave numa espécie de estúdio, cave romântica.
Sim, se vocês no Spotify derem scroll down, a label chama-se
a cave romântica.
Eu queria ver se encontrava aqui.
Foi o espaço onde desenvolveu.
Acho que diz no fim do EP, lá
Diz. Eu acho. Isto tem que ser.
Está aqui a cave romântica.
Exatamente, claro. É a cave do Guilherme.
Porque vocês, então, vocês fizeram tudo em casas do Guilherme, é isso?
Sim.
Vamos alternando entre casas.
Exato, é verdade.
Várias casas. Só não foi a minha.
Será que o próximo EP é a tua? Quiçá. Mas olha, como é que surgiu a ideia de ser. Imagina, podiam ter ido por um estilo completamente diferente. Yeah. Quando é que surgiu, tipo, terem também vozes femininas, masculinas, percebes? Porque às vezes
nós também temos todas as mesmas referências.
É isso, é isso.
A cena das vozes femininas veio.
Foi na máquina de finos,
porque nós tínhamos um refrão.
Diferente, o refrão era diferente.
Agora ouvir aquilo era ridículo.
Era muito mal.
Eu há uns dias encontrei o ficheiro original da música. Era tipo máquina de finos.
E depois nós chegámos à conclusão que seria melhor ter
uma voz feminina
a fazer
Aproveitar.
Eu e o Guilherme estamos em casa da Lia, na casa antiga da Lia.
Leonor, peraí, vamos experimentar aqui uma coisa.
Eu e o Guilherme estamos na varanda e entramos e estão elas as duas aos berros, tipo, oh meu Deus,
descobriram
tipo o fogo.
Foi.
E elas testaram e nós até estávamos um bocado tipo na dúvida o que é que se estava a passar. E depois mostraram e ficava, pá, ficou incrível. Nós ficamos cheios de pica.
Então depois também foi como pontual também.
Mas eu acho que nós sentimos que tínhamos que ter um momento desses em cada música.
Sim,
acho que dá mais harmonia, dá mais
exato, é isso, dá tipo uma dinâmica.
Dá mais musicalidade.
Mas imaginem, vocês, imaginem, Leonor e Lia, eles convidaram-vos? Ou quando vocês estavam a criar a banda tiveram tipo todos?
Não, foi tudo.
Pois é que
foi tudo muito natural.
Nós nunca nos sentamos e ficamos tipo, ok,
vamos criar uma banda.
Não, isso nunca aconteceu.
E mesmo agora é uma coisa muito. É um bocado surreal, porque
é muito flexível.
Tipo, as coisas só foram acontecendo e houve um momento em que as pessoas eram tipo, ah, porque tu tens uma banda, e eu fiquei tipo.
Tenho uma banda.
Eu tenho amigos e faço música.
Depois eu pensei, tipo, não, se calhar eu tenho uma banda, se calhar isso é verdade.
Afinal é a minha realidade.
Exato. Ah, e elas as duas estudam produção musical.
É isso, exato. Então,
vamos acabar este ano o curso de produção musical.
Finalmente.
Estamos há 4 anos. mas sim, isso.
Não, mas é isso, sempre foi uma cena de tipo. Muitas condições reunidas.
Exato.
Ou seja, eles gostarem de escrever letras, nós gostamos de produzir.
Sim,
e de
porque
compor.
Eles são muito criativos e escrevem muito rápido. E depois nós
já somos muito melhores na parte da produção, não é?
Exato, então, exato.
É isso. Sim. Para isso,
coisas que se foram encaixando e tipo correram bem, tipo, ok, eles gostam de fazer isto, nós por acaso gostamos de fazer aquilo, isto junto, tipo, até funciona.
Exato.
Foi tipo super natural.
E porque isso mesmo, vocês mesmo são amigos, não é? E não sentem aquela cena de, ah, isto é uma banda, tipo,
não. Nós sempre tivemos muito, tipo, a partir do momento em que isto for uma coisa que tem tipo, ei, temos que ir gravar. Não faz sentido.
Nesses momentos nós, tipo, nós descansamos, tiramos duas semanas.
Isso, não faz sentido se for assim.
Ficamos a falar com amigos, obviamente, mas tipo, esquecemos a banda, pomos de lado e depois voltamos quando tivermos já a energia.
É preciso também dar espaço.
A partir do momento em que a malta tem expectativas, torna-se um bocado mais.
Fica sufocante.
Depois é uma obrigação e não tem
E como nós fazemos isto com tipo, mesmo gostamos mesmo de fazer isto, não queremos perder isso.
E preservar a amizade acima de tudo. Yeah, não vale a pena,
não vale a pena estar a estragar.
E eu acho que também o bonito é vocês também serem amigos. Isso também é a base de qualquer relação, mesmo numa banda, não é? Olha, e agora acho que está na hora, são 3h19, está na hora dos nossos ouvintes estarem familiarizados com o vosso som. Portanto, qual é a música que vamos passar aqui dos Últimos Românticos?
Epá, eu acho que devíamos fazer assim uma preparação.
O primeiro single do EP?
A primeira música do EP.
Ok.
Então, pronto. João,
quem é que vai introduzir? Isto é sempre um desafio que eu faço. Vocês
eu
introduzem. Com a voz do doutor, pode ser, João? Ora bem, vamos lá. O palco é teu.
Há várias francesinhas neste mundo, mas pelo menos na cidade de Porto, que é a única cidade onde se devia comer francesinhas, a melhor francesinha, definitivamente, é do Pontual.
Tosta mista especial. Era um cachorro especial. Era uma tosta mista especial.
Até às duas a esperar no Pontual. Até às duas a falar no Pontual. Até às duas a dançar no Pontual. Depois das duas a passar no Pontual. E a carne mal passada. Era um cachorro especial. Era uma tosta mista especial. Era um cachorro especial. Era uma tosta mista especial. Mas por agora traga-me a entrada. Os tremoços e a carne bem passada.
Bem passada.
Até às duas a esperar no Pontual. Até às duas a falar no Pontual. Até às duas a dançar no Pontual. Depois das duas a dançar no Pontual.
Realmente Pontual dos Últimos Românticos. Só agora se juntou à emissão, eu estou à conversa com os Últimos Românticos até às 14, portanto, fique desse lado. Olhem, eu adorei a música, eu adoro esta música, eu já vos tinha dito em off que para mim, eu estive a ouvir ao VAR até Santa Maria da Feira, e isto, este vosso EP, eu adoro. sou muito fã do vosso trabalho. E olha, eu agora queria saber como é que funciona o vosso processo criativo. Vocês já disseram isso há um bocadinho, mas eu tenho muita curiosidade de perceber melhor, ok?
Epá, por acaso eu acho que isso é uma excelente pergunta.
É uma excelente pergunta.
Porque é super estranho.
Acho que
varia um
bocado. É estranho, mas eu acho que, mas assim, que nós criamos mesmo tipo uma...
Uma cena, um horário, uma organização.
Nós marcamos um dia para nos reunirmos
e gravamos.
Gravar.
Chegamos lá, tipo, eu e a Lia fazemos um beat.
É isso, ou seja, nós estamos sempre tipo, nós dividimos-nos.
Sim, nós, uns vão para uma sala, nós vamos para outra.
É mesmo tipo, nós temos mesmo essa cena.
Antes
tipo,
disso, mas antes disso chegamos a um acordo tipo na estética, estás a ver?
Exato, ok.
Tipo, qual é a vibe da música?
Vamos buscar referências.
E temos referências, tipo, uma playlist, tipo, três músicas a dar ou assim. Depois elas as duas vão para um quarto.
Nós começamos a criar as harmonias.
É isso, é que eu sinto mesmo que tenho que ter esses espaços.
Não, sim,
eu
fico muito esses espaços, senão fica muito
a pressão. É isso.
E depois eu e o Guilherme ficamos, tipo... Noutra sala a escrever a letra nas notas do telemóvel. Ou no meu caderno.
Ou no caderno dos jovens.
Caderno, não tem tipo umas relíquias.
Mas vocês, por exemplo, quando dizem que se reúnem uma vez por marcam uma data, não é tipo todas as semanas, nada disso.
Não, é quando surge, é quando nós precisamos.
Exato.
Também. E depende também de em que momento é que tivemos. Por exemplo, quando estávamos a desenvolver o EP, nós sentíamos a necessidade, tipo, ok, pelo menos tipo uma vez por semana. Não queremos que isto demore muito
tempo. E mesmo agora para ensaiar,
nós no dia 20, agora na próxima semana. Sexta-feira vamos ter um concerto e então isso requer muito mais reuniões não só gravação.
Sim, ensaios. Temos que ter antes um concerto, não é?
Temos que ter um guião,
o que é que vai acontecer? Porque quer dizer, nós temos muitos minutos de música.
Nós demos um concerto privado, um concerto íntimo, amigos.
E então, chegámos à conclusão que temos
que fazer um guião.
Organização
é
necessária.
As músicas tentavam falar e aquilo correu super mal. Não sabíamos o que falar.
Então, mas também isso foi tipo o PA, era tipo uma coluna.
Eles é que fizeram o PA, foi muito engraçado. E vocês, por exemplo, quando é que deram o vosso primeiro concerto mesmo? Vocês então fundaram-se em maio, mais ou menos, do ano passado, não é?
Pá, foi no dia 10 de novembro.
Sabes a data? É o primeiro concerto, não é? Não se esquece.
Não, o João sabe todas as datas.
Eu tenho um problema com datas.
É verdade. Dá jeito.
Pá, foi o ano passado, uns amigos nossos.
Da
Soares Reis. Certo.
Eles precisavam de arrecadar
dinheiro e fundos para a Associação de Estudantes.
E pronto, convidaram-nos.
Tipo, e como nós também fazemos DJ sets, que é uma das nossas tipo.
Pois, vocês vão dar um
DJ set,
não é?
Hoje, Musa das Virtudes, pessoal de Santa Maria da Feira, que ainda é área
pessoal,
de Portugal.
É pertinho.
Se quiserem
Virtudes. Sim, é perto.
O
Porto é aqui perto. Nós até costumamos ir bastante para o Porto,
malta.
Bebem
uma cervejada artesanal.
Claro,
uma vista para o Rio de Douro.
Exato. Está sol, hoje veio o sol.
Sim, eu queria dizer uma coisa, pessoal. Eu fui ver a meteorologia e os únicos dias que há sol esta semana é dia 14 e dia 20.
Que são os nossos.
Então vocês estão a iluminar.
Está tudo alinhado.
É um trabalho muito forte conseguir o sol.
É
muito difícil. Mas olha, então o primeiro concerto que vocês deram foi em novembro, certo?
Sim.
Como é que foi?
Foi brutal.
Foi muito bom.
Porque nós temos dois concertos.
No mesmo dia.
Porque havia duas horas de almoço nessa escola. O primeiro foi tipo do meio-dia à uma da tarde e o outro foi das duas às três da manhã.
Então nós fizemos tipo DJ set delas as duas, depois o primeiro concerto. Depois DJ set, nós os dois, e depois os outros concertos.
Só que nós ficámos um bocado chocados com
a quantidade de pessoas.
Não, estava em ligação, tipo, isto é o primeiro concerto, como é que eu sou
um
Nós ficámos mesmo chocados.
Eu acho que nenhum de nós tinha noção que as pessoas de facto conheciam as nossas.
E estavam pessoas a cantar e tudo. E nós ainda nem tínhamos lançado o EP.
É verdade.
Como é? Qual é a sensação de perceberem que o pessoal já conhece o vosso trabalho? E uma coisa começou há tão pouco tempo,
é isso?
É estranho, mas é
bom,
eu esqueço-me que fomos nós que fizemos aqui. Parece que nós também estamos tipo, a compartilhar uma cena que
às
não
vezes,
é.
Às vezes nós vamos sair à noite e estamos numa tasquinha.
Vocês são dos últimos românticos? Já vos conhecem no tasquinha?
Nós temos postas, não preciso de mais nada.
Nós temos a anunciar o nosso concerto na porta do tasquinha.
É verdade.
Está na porta do tasquinha.
Na porta do tasquinha é o nosso sítio. Eu acho que aquilo já é uma casa. Aquilo faz parte da nossa
segunda casa.
Faz parte no dia. Se nós um dia ficarmos muito famosos, vamos fazer o curso de Últimos Românticos, passa pela casa romântica, em seguida ao Tasquinha.
Tasquinha,
o
Museu.
Não, o Tasquinha é muito. Quando tu percebes que as pessoas te reconhecem no Tasquinha, eu acho que
tu
percebes que
chegaste. Nós estamos sentados numa mesa, a beber uma cerveja assim, e eles tipo, vocês são dos Últimos Românticos.
É muito estranho.
Acho que a cena mais estranha dessa cena que estavas a perguntar da malta, tipo, conhecer o nosso trabalho,
Pá, fui uma vez no Palácio, foram lá os Napa a atuar. E depois nós no fim estávamos à porta, numa de, olha, bora jantar, onde é que vamos jantar? Pá, e vem dois minutos estar connosco. Os últimos românticos. Eu estava, olha, isto, alguém conhece este pessoal? Não, ninguém conhece estas pessoas.
Yeah,
e pediram-nos um autógrafo.
Pois, oh, meu Deus, vocês deram um autógrafo.
Eu estava tipo, tens a certeza que tu
tens tipo, e sabe, tem uma coisa mesmo incrível, vocês não têm nem sequer um ano de carreira e já têm esse é tipo de...
Yeah,
vocês fizeram alguma coisa, por exemplo, vocês sentiram que deram muitos concertos num determinado período, alguma coisa para o pessoal vos conhecer, ou foi mesmo através das redes sociais?
Eu acho que nós temos a sorte que nós já estávamos um bocado no mundo disto antes de termos uma banda.
Okay, tipo, nice.
Nós já frequentávamos muitos estes sítios e já conhecíamos muita malta. E então começar foi uma cena tipo, nós estamos a fazer isto e isto. E quando lançámos Lovers de Feita, o primeiro EP,
a malta já sabia que
já sabia e fomos
ouvir, não é?
Eu acho que também tudo foi passo a palavra.
Exato, e não só isso, só relembrar que eles os dois são pessoas muito sociáveis.
É verdade,
nós estávamos na Primavera Sound e eles começavam a correr no meio do nada e só iam ter com pessoas aleatórias e começavam a cantar a nossa
banda. Querem ouvir a nossa banda?
Era ridículo,
incrível. Não, é que foi mesmo isso.
Nós levámos os t-shirts, nós temos t-shirts nossas e.
Ah, queria uma, t-shirts.
Dia 20,
e então o João punha-se às minhas cavalitas a meio do concerto, pegava na t-shirt e punha para passar
no ecrã.
E aconteceu imensas vezes. Nós tivemos o João Amorim, não foi?
O João Amorim, o vocalista do Camatos
Mandarim, a dizer-nos: pá, vi a vossa t-shirt.
Exato, é isso. E as pessoas
diriam:
olha,
passou no ecrã.
Exato. Yeah. E esse marketing é um marketing que o pessoal hoje em dia já não se lembra, já não faz tanto. E é importantíssimo, não é? Porque o pessoal lembra-se.
Eu só passo a palavra e
E é não ter vergonha.
Isso é carismático, vocês têm muito carisma. Eu acho que isso também faz com que a vossa banda também tenha sucesso, que é o carisma, não é só a música, é o carisma.
Muitas vezes nós conseguimos arranjar tipo cenas incríveis só por falar.
Sim, exato.
Eu e o Guilherme, por exemplo, nós hoje vamos dar um DJ set no Musa, aqui no Porto. Porquê? Porque nós os quatro fomos a Lisboa no início do ano e eu e o Guilherme estávamos lá no Musa, lá em Marvila,
e eles tinham dito que era uma festa que era tipo open deck. Yeah. Que era tipo alguém podia subir à mesa e passar
a
música.
E nós fomos lá e estava lá o técnico de som. Olha, como é que achas que podemos tipo, cantar uma música aqui? Nós temos uma banda. E ele disse: ah, não, mas olha, toma aqui este e-mail, manda este e-mail e tentem arranjar um concerto. E bem, mandamos.
E hoje vamos mandar um set na Musa.
É isso, porque, tipo,
porque tentaram e conseguiram, não é?
É isso. O máximo que nós temos é um não.
Eu acho que também há muitas pessoas que tentam entrar neste mundo e têm muito medo de receber nãos.
Yeah.
Tipo, não gostam de tentar porque talvez têm um pressentimento que não vão conseguir.
Rejeição.
E depois não fazem nada, acabam
E nós como estamos a fazer isto numa.
De brincadeira.
Exato, é isso.
Relaxar.
Se calhar é quando flui melhor, não é?
Exato.
Eu acho que acima de tudo, muito do que nós temos é porque nós nunca pusemos a cena tipo, ok, isto é uma banda profissional, isto é o nosso.
Cada um de nós tem a nossa vida e a nossa vida.
Sim, não vivem para isto.
Exato.
Se calhar até eu acho que esse é o segredo, sabe? Quando não se dá muita pressão a alguma coisa, as coisas
funcionam porque nós nunca.
Fica muito não. Não orgânico. Vou ter que fazer isto e isto.
As coisas começam a já não ser tão genuínas.
Sim.
Olhem, então vocês fundaram-se em maio, não é? 2025.
É
e vocês lançaram este EP quando?
21 de novembro.
Pronto. Em novembro, um EP super recente, portanto, foi lançado em novembro.
Sim.
Vocês conseguiram então, estavam a dizer há bocadinho que o vosso objetivo era gravar isto num dia, certo? Quanto tempo
não,
foi impossível?
Não,
foi impossível,
não, não foi bem.
Foi o verão inteiro.
Foi o verão inteiro.
Quer dizer, nós em agosto não gravámos uma única vez.
Foi só 2 meses, junho e julho, pai.
Junho, julho, setembro
e outubro.
Mas nós gravámos uma música
num dia.
Em menos de um dia.
Houve música.
Não, a música de Natal.
A música de Natal.
A música de Natal, nós fizemos uma sleepover de 23 para 24.
Ok.
E nós fizemos uma direita, e fizemos a música. Pai, começámos para aí. Começámos para aí às 10 da noite e acabámos às 9 da manhã. E fizemos videoclipe também. Música, videoclipe. E nós andámos a mandar mensagens aos nossos amigos a pedir tipo, mandem áudios a dizer música de Natal para pôr na música e foi tudo para a música.
Oh my god, isso está genial. Eles são mesmo criativos nessa parte também. Depois o pessoal também ouve e sente-se também que está a pertencer ali à música. Isso é ótimo.
Mas tem piada porque lá está, nós convidamos os nossos amigos também a pertencerem a isto, porque estamos sendo super.
Sim, eu acho que ele faz sentido. Lá está, tipo, não é nada. Tipo, ok, agora vocês têm que vir aqui e gravar isto. Não, tipo, as pessoas mandaram-nos áudios com o telemóvel
e nós fazemos aquilo da música. É a máquina de finos, que se calhar é a música que vai passar a seguir, eu não sei.
Eu acho que já pode ser um. Eu acho que é
uma introdução.
Que está na hora de passarmos a música também.
Exato, um fun factzinho é que a chamada. Porque há uns segundos que é uma chamada. Essa chamada foi gravada com áudios no nosso grupo do Insta.
É verdade.
No Instagram.
Claro,
porque no quarto dela.
Foi assim, qual é que é a melhor forma de tu teres uma voz que parece que saiu de um telemóvel? Então,
é mesmo um telemóvel.
E eu acho que no fim da chamada, quando eu e o João estamos lá num dilema,
aquilo dá para
ouvir, aquilo dá para ouvir ali a Eleonora rirem.
Rir,
e
nós estávamos
tipo, eles assim, então, mas o que é que dizemos agora? Tipo,
eles começaram a improvisar e nós começamos a rir.
Depois metes o microfone assim no telemóvel e está feito.
E vocês são a prova que não é preciso, às vezes temos muitos meios para conseguirmos fazer uma cena fixe.
É verdade.
Nós
chamamos DIY.
Olha, vamos então ouvir. Máquina de finos?
Máquina.
Quem é que vai introduzir agora?
Elas as duas.
Okay. Yeah. Vai, eu acho que é uma música.
Com vocês, Máquina de Finos dos Últimos Românticos.
Então, já podem sair de casa? Estão melhores? Mas pá, diga hoje, vejo. Assim uma coisa mais. Pá, vamos para baixo passear ou assim. Era fixe.
Pá, não. Como é que ainda não deixa sair de casa? Pá, mas olha o que era mesmo fixe. Se nos conseguissem arranjar duas cervejas. Conseguem?
Ok, vejo. Vamos tratar disso.
Vamos tratar disso então. Até já, até já.
Mas. Vou desligar agora.
Não, desliguem vocês primeiro.
Não, desliguem vocês.
Não, desliga tu.
Não, desliguem vocês a sério.
Não, desliguem vocês.
Pronto, está bem, nós desligamos. Até já.
Calor de verão, a comer umas cerejas. Agora vamos ter que arranjar duas cervejas. Saímos de casa com essa missão. Seguimos para a baixa com música de intervenção. Pedimos duas boxes porque sacos é grotesca. Mas a meio do caminho a jola já não estava fresca.
Achas que eles vão demorar? Não sei.
A refletir pela rua avistamos um café. Lá dentro o senhor Tose, que estava a servir delta, não estava a servir lá vaza a solução.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa. A tosse até vos passa. Só não sabemos por onde começar. Abrimos o PC para a pesquisa efetuar. PC estava broke, usamos então a Play. Nem encontramos a máquina no eBay. Vamos então para baixo a espreitar de bar em bar. Até o Santo Graal conseguimos encontrar. Começamos pelo Task, em seguida o ML. Ainda com uma calma, tipo tio gel. Temos que nos despachar, temos que arranjar. As babies estão doentes e moram em Aldoar. Já estou no B, não sabemos bem porquê.
Deixem-nos provar do vosso panache.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa. O brilho do meu copo arrasa. Estamos então sentados. Por um mendigo nós somos abordados. No olho tinha uma pala, na mão uma mala. Cantou-nos refrões, cantos e hinos. Dentro da maleta tinha a máquina de finos.
Tiramos um fino, nós somos fiéis. Abrimos os olhos, estamos no século XVI. O sangue abrigo, afinal era de Camões. Isto tudo na Praça de Julião.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa. A tosse até vos passa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
Máquina de finos em casa.
A tosse até vos passa.
Máquina de finos dos Últimos Românticos aqui a passar às 13h37 até às 14h. Vamos estar aqui à conversa com os Últimos Românticos, portanto fique desse lado connosco. Olhem, estava agora curiosa por saber isto. Vocês alguma vez levaram uma máquina de finos para casa?
Epá, ainda não. É um tópico sensível.
Eu estou sempre a falar disso com o meu pai. O meu pai está sempre a dizer: vai, sabes que eu tenho uma máquina de vinho, vá, lá, no, lá em Lisboa.
É isso.
E eu estou, então traz-lo. Aí é muito grande.
Ele sempre falou dessa máquina de vinhos, mas nós nunca vimos.
Exato.
Nós estamos sempre assim: ah, tem máquina de vinhos. Não, não, vai ver uma máquina de vinhos. Só que nunca ouvi.
Vocês, quando escrevem as vossas músicas, têm sempre coisa, para além de ser sobre a cidade do Porto, não é? Vocês também falam sobre coisas que já vivenciaram, tipo coisas que acontecem?
Epá, eu sinto que as duas coisas estão muito alinhadas. Exato. Tipo, a cidade do Porto
é a nossa, que é a vossa casa, também,
exato, é isso. Tudo o que nós falamos sobre a cidade do Porto são coisas que nós experienciamos na cidade.
Sim, as nossas, quando nós falamos de ir para bar,
exato, isso acontece. Dizer,
falar
mesmo
em bar, por exemplo, a capa do vosso EP, eu penso que seja no Maus Hábitos.
É verdade. E até chegarmos a esta capa, nós tínhamos, opá, pronto, vamos fazer tipo aqui uma sessão de fotografias e vamos passar por todos
sim,
os sítios.
Sim, nós tínhamos tipo um mapa.
Vocês da baixa,
um
Existem.
Existem no nosso Instagram.
Há uma foto no Tasquinho, há uma foto no
embaixada.
Okay, há embaixada também no Coliseu.
Exato. E pá, só que aquela ficou mesmo tipo aquele azul.
Não, o azul. Não, ficou, e depois combina muito, por exemplo, com o Cascola do Porto também.
Claro. Yeah,
com a gangue, com o guitarra, está muito bem, está muito fixe.
Não, não, mas essa foto nós vimos e nós conseguimos, vai ser esta. Yeah, essa aqui. Ainda por cima os maus, o nosso sítio.
Exato.
Sim, tipo aquela parede azul icónica.
É muito icónica. Eu por acaso reconheci logo, porque também costumo ir ao Maus Hábitos e estava logo a reconhecer
aqui. Isso é a nossa mesa, aquilo é a nossa mesa.
Exato,
vamos ficar nessa mesa.
Ok, exato. E vocês acabam por imortalizar aqui com o vosso EP também.
É o objetivo. É
daqui a pai 30 anos, vocês querem acreditar que também vão àquela mesa. Espero que o Maus Hábitos seja aberto, que vai estar. Claro, e vocês vão dizer aos vossos filhos ou aos vossos sobrinhos que seja: olha, está aqui.
Era aqui. É isso, não, mas é tipo, nós temos mesmo essa cena, temos ali as referências, temos os nomes e vamos nos lembrar deles. Por exemplo, o ML.
Nós fizemos a música e ele ainda estava vivo. Agora já não existe.
Quando lançamos o EP, o ML fechou. Então, tipo, sempre quando nós estamos a ouvir a música e dizem para a parte do ML,
é ML.
Mas dessa forma vocês acabam por imortalizar. Porque ao terem isso numa música, não é? O pessoal não se esquece. Quem conhece, não é?
Claro.
Olhem, já são 3h39, a nossa conversa está a chegar ao fim. E eu agora queria saber como é que vocês veem o underground no Porto. Vocês são músicos do Porto, como é que vocês veem o underground no Porto?
Pergunta para o Guilherme Maus.
Eu acho há muitas coisas diferentes. Acho que o underground no Porto, agora que está a bombar, devia ser, acho, pelo que eu conheço, acho que é mais cenas tipo rap. Acho que o rock underground do Porto não está muito no topo. Há muitas bandas boas, mas não têm o reconhecimento que merecem.
Uhum.
E mesmo bandas que já meio que saíram do underground continuam a não ter o reconhecimento que merecem. E pá, é complicado. É complicado.
Vocês sentem que não há, por exemplo, a nível de concertos, não é muito fácil arranjarem sítios para tocar?
Mas é só assim, eu acho que os sítios mais fáceis são, a maior parte das vezes, não se encaixam com onde a banda quer tocar.
É isso.
É esse o problema também, porque tipo, uma banda, por exemplo, de tipo, nós se calhar não íamos tocar ao Barracuda.
Por exemplo.
Sim, depois o registro também influencia muito.
Exato, é isso, porque depois também tens as pessoas que vão sempre a esses bares e a esses sítios para ver o que há lá. E depois tipo, podem chegar lá e tipo, aí estão.
Mas eu acho que pelo menos uma coisa positiva, pelo menos da cidade do Porto, é que cada vez estão a surgir mais espaços culturais novos.
É verdade.
Tipo o RCA.
Exato, sim, mas é isso faz agora, com que haja mais espaços.
E eu acho que, tocar, se calhar, uma portanto mais otimista, acho eu, é que cada vez mais as bandas podem atuar em espaços que há gente.
Sim,
e mesmo que o público não seja o mais. Sei lá, mais
direcionado,
exato, mais.
Sim, acabam por ouvir até gostar,
conhecer coisas novas.
E também tens os festivais todos de faculdade.
Exato, e o Chaval Fest.
Exato, tens boas cenas. Pelo menos no Porto.
Sim,
o FMUP. Tens o da Belas Artes também.
Sim,
já, boas. E existe o apoio entre bandas. Eu acho que isso também é muito fixe. Cria-se uma comunidade que, ok, tipo, mesmo que se calhar isto não seja o meu estilo, tipo. Também se estás a fazer esta cena, vou-te ajudar referências.
A malta juntar tipo bandas para line-ups. Porque imagina, eu se calhar não consigo dar um concerto sozinho, mas eu e mais três bandas se calhar.
É isso, juntamos e se calhar não
vocês,
é mesmo.
Ao longo desta vossa carreira, que já começaram uma carreira, vocês já conheceram assim bandas através de concertos ou até tipo saídas à noite? E pá, tu metes aquela banda?
Eu e a Leonor somos.
Tipo,
não é? Somos. Pá, conhecemos o João Lamorim.
E são muito fãs.
Somos muito fãs
dos Mandarim. Nós vamos
super
há muito tempo aos
concertos.
Mas eu acho que assim. Em
o Combate dos Mandarim também temos o.
E o Diniz do Jardim de Cinzas.
Sim, o Diniz
do
Jardim de Cinzas.
Que ele está no mesmo curso que nós de produção.
E há sempre alguém tipo dentro das cenas da música, tipo estás a estudar alguma cena relacionada com o som. Há sempre alguém que está a desenvolver um projeto qualquer e tu vais conhecer
todos através disso.
Yeah, e a sair à noite também.
Sim,
tipo,
exato.
Contamos numa, lá só como estávamos a dizer há bocado, naquelas cenas de vocês irem promover a banda a pessoas completamente desconhecidas, acontece
sim,
sempre.
Às vezes, às vezes eles vão a pessoas desconhecidas e depois essas pessoas também são do mundo
é
da
isso,
música.
Acontece é sempre.
Depois
isso,
do nada, já começa a criar uma ligação.
E há sempre esse apoio mútuo, tipo, ok, nós apoiamos, e vocês ouvem a nossa cena, nós ouvimos a nossa.
Aquela história engraçada é que nós no Musa fomos falar com um casal. Isto foi em Lisboa, em Marfim.
Sim, sim.
Fomos falar com eles numa de apresentar a banda e também conhecer a malta, tipo, estamos lá, estamos a divertir. Epá, e não foi que nós acabámos com um concerto marcado para o casamento deles.
Oh my god, eles estavam noivos, ouviram a nossa música, incrível. Adoraram e pediram para nós irmos tocar o casamento deles.
E estamos à espera.
Ah, ok. Quando isso acontecer, digo.
Não,
vamos anunciar nas redes sociais.
Mas aí está, isto é o bom de vocês irem falar com as pessoas. Porque se calhar essas pessoas nem iriam conhecer o vosso trabalho, não é?
Claro.
Olhem, vocês há um bocadinho deram-me uma prendinha, não é? Foi umas flores. Eu também hoje estou no modo romântico, não é? Porque é dos namorados. E tenho aqui uma pessoa que vos conhece, mas conhece nomeadamente um elemento aqui da banda.
Oi?
Estou aqui a fazer um suspense. Que nos enviou aqui uma mensagem. Vou ver agora se o computador colabora. Ok? Pode ser? Vamos lá.
Como é que é, Guida? Aqui fala Lourenço do Chada, né? Um abraço aí para os últimos romances. Continuem, que eu estou a gostar do que vocês andam a fazer. E espero no futuro nós possamos partilhar palco todos juntos. Ah, e tratem muito bem a Maria. E espero que tenham trazido um presente, que é a regra trazer.
Olha, muito bem, nós trouxemos.
O Lourenço é um fofo.
Beijinhos, Lourenço. Olha, ele decidiu dar esta prenda. Ele já também esteve aqui com o Shadana. E pronto, já viram? Eu lembrei-me agora de passar isto, que eu assim, não, tenho que passar. Porque vocês conhecem, já conhecem então.
Eu conheço há algum tempo já. E fui aos últimos dois concertos que eles deram, em Matosinhos e no CCOP.
Muito bem.
Foi super divertido.
Pronto, então temos aqui mais uma banda que diz que.
O Shadana no FMUP também.
Pois é,
ok,
verdade.
Sim, há uns anos que eles deram no festival. Sim.
E com os Macamates Mandarim também.
Muito bem, portanto, olhem, temos aqui mais uma banda que, quiçá, poderá fazer um feat com vocês, não é?
Sim.
Ele próprio disse que está a gostar do vosso trabalho, quiçá, um dia podem tocar juntos. Muito bem, olhem, acho que agora estamos mesmo a finalizar, mas antes de finalizarmos, quero passar mais uma música vossa. Qual é a música que querem?
Eu acho que é a Origem.
A Origem.
Vocês sabem que hoje é o dia dos namorados. O dia do amor, que para mim é todos os dias.
Todos os dias.
Verdade, muito bem.
Nós temos uma música que é sobre ir sair à noite e depois acordas num domingo de manhã.
Que faz sentido, pois é sábado, não
é? Exatamente.
Qual é?
Lovers de Sofeita.
Ah, então já estás a introduzir, não é? Portanto,
já.
Já.
Ah, sim.
Já.
Ou diz de novo, Lovers de Sofeita.
Lovers de Sofeita.
Acordo num domingo de manhã. Tive um bué spot, mas só me lembro do divã. A minha ressaca é do tamanho do colchão, mas sinto algo, desperta a atenção. O que será? O que será? O que será? O que será? Será a dama que estava olhada lá para cá? O que será? 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 Estou com muita fome e a comida não está feita, já sei. Era a dama que morava em Sudofeita. Ela é de Sudofeita?
Sim, eu sou de Sudofeita.
É a street com a melhor colheita. Baby, onde é que estás? Baby, onde é que moras? Eu já estou em love e conheci-te há poucas horas. É que só em ti, só em ti eu pensava. Tentei lavar o prato, mas isso já nem dava. Então estou eu, de jola na mão. Nos corredores vejo o quarto do meu irmão. Ele estava no grind de Call of Duty. E eu sigo para o meu vestir, Máximo Duty. Saio então de casa, vejo um gajo boeda estranho. Foda-se, esqueci-me de tomar banho. Sorte a minha que ela é de Sudofeita. Se fosse de mais longe estava já de mala feita. Ela é de Sudofeita.
calcinhas ao dizer de feita.
É street com a melhor colheita. Baby, onde é que estás? Baby, onde é que moras? Eu já estou em love, conheci-te há poucas horas.
Porra. Cheguei agora a ser defeito. Estava-te de porta em porta à procura da tal perfeita.
Mas baby, onde é que estás? Qual é a tua porta? Tenho o dia todo e há o tempo, não importa.
Ela é a ser defeita.
Sim, eu sou de ser defeita.
É street com a melhor colheita. As minhas pernas doem, os pés eu já nem sinto. Baby, sai de casa, vamos passear a rir de ti. És tudo feita, quero te beijar os pés.
Lovers tudo feita, aqui a passar às 13h48. Eu estou aqui à conversa com os últimos românticos neste dia de São Valentim, a falarmos então com os últimos românticos aqui na Rádio Clube da Feira. Muito bem, olha, nós estamos mesmo quase a finalizar esta conversa. A seguir, vocês não passam de feita? Passam de feita ou não?
Vamos para a música.
Olha, eu, entretanto, quero que vocês digam os próximos concertos. Já sei que hoje vão ter um DJ set e o pessoal tem que ir. É. Mas antes disso, eu faço sempre esta pergunta a todos os meus convidados, a mesma última pergunta, que é, vocês imaginem que está alguém a ouvir, que até tem amigos também, gostavam de começar no mundo da música, mas não sabem muito bem, estão assim um bocadinho perdidos, não sabem como é que devem começar. Qual é a dica que vocês gostariam de dar a essas pessoas, baseada na vossa experiência?
É só falar. É mesmo.
Falem com as pessoas.
É só não ter medo.
Não tenham medo e vão.
Eu acho que é preciso estar confortável com o que fazes. Se estiveres confortável com o que fazes, tu não vais ter vergonha de o apresentares a outras pessoas.
Exato, e o não é sempre garantido. O sim
é verdade.
Pode sempre vir. Tu não sabes.
Começa muito por encontrares qual é que é a tua cena, o teu género, onde é que tu te sentes confortável, o que é que tu queres fazer dentro da música, e a partir daí, quando tiveres ok, isto soa bem. Estás confiante em relação ao que é que estás a fazer?
É só partilhar,
não pensares muito.
E mesmo que no início não tenha qualidade musical, a melhor qualidade musical.
Arrisca ou não é?
Tens de gostar, é gostares do que fazes.
Não é preciso teres todos os materiais possíveis para fazer música.
Não.
As pessoas fazem músicas nos armários.
Coisas
improvisadas que fica bem.
Mas é isso, é não ter medo da rejeição.
Sim.
Porque a rejeição está sempre garantida.
É garantido, não é? Não é garantido, isso é verdade.
Exato.
E tens que só aceitar.
Atira-te para os lobos.
E olha, vocês, se calhar há um ano atrás, não imaginavam que estaria numa rádio, não é? Não, falar nunca na vida.
Não.
Eu estou à espera de acordar ainda. Desde maio do ano passado.
Muito bem, olhem, foi uma honra ter-vos aqui. Eu agora, é um momento em que eu queria saber, concertos, redes sociais, para o pessoal ficar mais familiarizado e seguir também.
Ok. Tudo.
Ok. Yeah.
Então, o nosso Instagram, eu acho que o nosso Instagram é tipo um...
É só pesquisar os últimos românticos.
Vocês querem ver o que é que se passa ali?
Sim, é magnífico.
Últimos românticos no Insta. Mas eu acho que assim a coisa mais importante que nós podemos anunciar, ou seja, vamos ter um DJ set hoje à tarde.
Okay. Das 4 às 8.
Exato. Dá mais que tempo para irem às compras a meio, depois para voltar.
Não há desculpa.
Para depois de jantar e
jantar.
Exatamente.
Isto é uma excelente tarde do dia dos namorados.
É um sunset, está sol hoje, é um sunset nas virtudes, aquilo é giro.
Mas, no entanto, o que nós estamos mais a vender o peixe e que toda a gente precisa de vir, porque vai haver muitas surpresas. Vai ser incrível. Nós estamos a planear
talvez
muito tempo.
Música nova?
Talvez.
Uma ou duas, não sei.
Ok.
No dia 20, na Associação dos Moradores da Bolsa, que é no Porto, ao pé do Carolina Michaelis.
Ok.
Para quem está mais dentro da zona, ao pé da Farmácia Barreiros.
Nós, entretanto, vamos fazer também.
Entrada gratuita.
Vamos fazer um mapa com os
transportes. Vamos publicar. Para a malta saber como é que há de chegar lá. A Associação é fixe, já tocou lá o Sérgio Godinho, Gisela João, é um bom
espaço.
A entrada é grátis, vai haver finos e vai haver bifanas.
O que se quer, o que toda a Tuga gosta.
E merchandising.
E talvez merchandising.
Ok.
Edição limitada.
Vai ser uma coisa muito, muito familiar, vai ser uma coisa muito tranquila para toda a gente.
Muito a nossa banda.
Muito a nossa banda.
Assim, flow, não é? Assim.
A malta, se não conhecem ninguém que queira ir com vocês, vocês vão e vão encontrar lá pessoas.
Exato.
E se não encontrar lá pessoas, vão nos encontrar a nós e nós vamos
encontrar vocês. Podem encontrar também, podem falar connosco.
Por isso, apareçam dia 20 às 7 horas.
entrada grátis na Associação dos Moradores da Bolsa, no Porto.
E vocês anunciam tudo nas redes sociais, certo?
Sim.
E na rua agora.
Na rua, temos posters. Na esquina,
não é?
É verdade. Por aí, pela baixa toda, temos posters.
Podem ver as nossas caras. Se algum ouvinte estiver a passear em Santa Catarina, na Trindade, ali, na Cordoaria.
Sim, a Barra da Trindade, ainda alguns.
Temos a nossa cara espalhada pelo Porto.
Mas temos que espalhar mais.
Vocês vêm fazer um desafio que é quem nos encontrar tira uma foto.
Olha, temos excelentes ideias.
Agora estava na hora de me despedir, com muita pena minha, mas antes de me despedir queria saber qual é a música que vocês querem despedir dos ouvintes.
É
aquela música impactante, não é? Porque é a última de todas.
Vai ter que ser. Nós temos.
Não vamos ouvir.
Nós temos vários caminhos. Nós podemos ir pela música do nosso EP, podemos ir pela uma música construída. Música...
Se calhar acabávamos como acabávamos no nosso último concerto.
É a música que vocês querem.
Eu acho que nós podíamos aqui mostrar a nossa música que nós gravamos
numa direta de Natal.
E hoje é dia dos namorados, mas estamos aqui também com uma vibe de amor. O amor é todos os dias.
Só avisar que a música não é como as outras.
Exato. É uma música mais experimental. É uma música diferente.
Preparem-se.
Com uma letra muito interessante.
E os nossos concertos acabam com essa música.
Exato. E acho que é uma excelente forma. É isso.
Tal como a dica para irem assistir aos vossos concertos também, não é?
Exato. E talvez lá também seja um bocadinho adaptado.
Nós queremos malta de Santa Maria da Feira.
Sim.
Nos nossos concertos.
Nós queremos malta que nos conheceu através desta rádio.
Claro, e vai acontecer. Esta entrevista, ainda bem que estão a falar disto, vai estar disponível no podcast de Varandita a partir de segunda-feira. Portanto, quem quiser ouvir, está disponível em todas as plataformas de streaming, portanto, Spotify, Apple Podcasts e por aí fora. Agora vamos então ouvir a música Natal. Vocês é que se vão despedir dos ouvintes. E agora vou-me despedir da primeira hora, mas vocês agora vão-se despedir dos ouvintes, ok? Introduzem a música, pode ser?
Obrigada.
Vou agora ficar com os últimos românticos.
Obrigada.
Sim. E até à segunda hora.
Então pronto, começamos por nos despedir. Eu acho que a última o último registro tem que ser a explicação da música de Natal, por isso podem começar já por dizer. Posso começar por agradecer por nos teres recebido neste podcast. Acho que foi.
Sim, foi acho muito que foi muito acolhedor, foi muito amigável.
Obrigada. Foi uma honra te receber-vos também.
Muito obrigada. O que é que eu posso dizer? A música de Natal, acho que foi... É uma música que nos representa pela... A forma tão genuína como foi criada. Acho que isso é a palavra certa para descrever esta música. Seria quase uma crítica às músicas convencionais de Natal. Mas como nós não somos pessoas do amor que não criticamos, eu não vou dizer isto. Vou só dizer que é uma música não convencional de Natal. Acho que isto é uma boa forma.
Nós fizemos a música com rabanadas ao nosso lado.
Rabanadas
que nós fizemos.
Eu fiz.
Então, olha, eu acho que vamos ficar aqui que também estamos na hora do almoço, vamos ficar ainda com mais apetite a ouvir a vossa música. Portanto, vamos então passar a música de Natal dos Últimos Românticos. Obrigada mais uma vez.
Obrigada. E a nova amiga, a Maria Miguel.
Muito obrigada.
E eu depois, a próxima vez, para a Tasquinha, vou falar com vocês.
Vamos lá.
Vamos então ouvir os Últimos Românticos. Já sabe, na segunda hora vamos ter aqui mais música. Vamos celebrar também o dia da rádio que celebramos também ontem. Vamos então agora ouvir os Últimos Românticos com a música de Natal. Mais uma vez, obrigado, Últimos Românticos.
Obrigada.
Música de Natal.
Rabanadas. Alho picado, pro bacalhau, polvo e uma lareira bem quentinha. Rabanadas, polvo, sonhos, alegria, leite creme. E rabanadas, rabanadas, polvo, bacalhau, yeah. Calendário,
Bué de vento. Estrelas. Gorro.